Senhor presidente, senhor ministro Luiz Fux, inicialmente a minha palavra de regozijo, de entusiasmo pela indicação do nome Vossa Excelência para ocupar posto tão elevado numa instituição tão importante para o equilíbrio da Federação Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Para ser rápido e dar vez a outros senadores, eu enfocaria em primeiro lugar um pronunciamento do ministro Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da inauguração do ano judiciário, quando ele propôs a implantação de um novo pacto federativo. Já temos dois que tramitaram no Congresso Nacional e que, sem dúvida alguma, resultaram em benefício de uma maior celeridade, de um maior acesso do povo às ações e às demandas propostas perante o Poder Judiciário. Agora, com o terceiro pacto federativo, naturalmente que a dignidade da pessoa humana, que efetivamente é o objetivo de todos nós, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, a dignidade será alcançada ainda com maior vigor. É natural que o Poder Judiciário se defrontou com três equações importantes: a celeridade, a eficiência e a segurança jurídica. Porque, por maior que seja a necessidade de uma maior celeridade nas questões judiciárias, há a preocupação com a aplicação da eficiência também, da segurança jurídica, para que ninguém, num Estado de Direito Democrático como o nosso, seja prejudicado no seu direito de defesa, no seu direito de propor perante o Judiciário, diante de um tempo razoável, a defesa daquilo que considera importante em assegurar na sua defesa. No primeiro pacto, que foi assinado em 2004, houve a aprovação do CNJ, controle administrativo e financeiro do Judiciário, e que redundou numa estratégia positiva para uma maior credibilidade do Poder Judiciário, inclusive punindo na própria carne juízes que não se coadunavam no seu comportamento ético e profissional com as diretrizes do Judiciário. E foram estabelecidas regras importantes, como a súmula vinculante e a regra da repercussão geral, que Vossa Excelência já se referiu. No segundo pacto, em 2009, acesso universal à justiça, especialmente para os necessitados, e aprimoramento da prestação jurisdicional com a razoável duração do processo e a prevenção de conflitos. E, afinal, o aperfeiçoamento das instituições do Estado, com fortalecimento da segurança pública, combinando políticas de combate à criminalidade com ações sociais. Em resumo, os dois pactos estabeleceram essas regras principais, esses mecanismos de defesa do cidadão e do aprimoramento da justiça. Eu gostaria de saber apenas, Vossa Excelência, vai participar ativamente, como participou da elaboração do Código de Processo Civil. Tive o prazer e a honra de, aqui no Senado Federal, me entender diversas vezes com Vossa Excelência, ao lado de Walter Pereira, eu era o vice-presidente da comissão. E tenho certeza que Vossa Excelência irá participar ativamente da formulação dessa nova ideia do terceiro pacto. Na sua opinião, já que isso não se trata de um julgamento, Vossa Excelência pode falar abertamente, não é? E se trata de uma de elaboração de um anteprojeto que será enviado, finalmente, ao Poder Legislativo e que terá repercussão perante a sociedade brasileira, notadamente para aqueles que têm ânsia de justiça, de acesso mais facilitado ao Poder Judiciário. Na sua opinião, quais as novas regras que poderiam ser consubstanciadas para aprovação pelo Congresso Nacional no terceiro pacto republicano? Obrigado, Vossa Excelência, e meus parabéns. Que Deus o ajude.
Com a palavra, a senadora Ana Rita.
Senhor ministro Luiz Fux, queremos inicialmente parabenizá-lo, dizer que compartilhamos da emoção de Vossa Excelência, inicialmente por ocasião da sua fala, e quero também dizer que hoje nós estamos tendo, né, a chance, a oportunidade de votar no que eu posso dizer um grande acerto da nossa presidente Dilma em escolher, né, o nome de Vossa Excelência. Estamos tendo a chance de votar nos melhores nomes possíveis para compor, né, de fato, o Supremo Tribunal Federal. Alguém de qualificada experiência, de respeito e qualidade técnica, que tem a qualidade que mais primo em um magistrado, a intransigência na defesa dos direitos humanos. Então, é importante que nós tenhamos mais um defensor dos direitos humanos no Supremo Tribunal Federal, capaz de levar a sensibilidade e a preocupação com a pessoa humana para as decisões. Isto é importante, uma vez que sentenças podem ser proferidas através apenas da frieza das leis impostas pelos códigos. Só que a vida, os problemas humanos, eles não são regidos de forma cartesiana, onde todo caso terá correspondência com uma repercussão legal. Pelo contrário, cada sentença tem um quê de subjetividade, que a competência moral, o comprometimento técnico e as ideologias devem atuar. E é neste ponto que devo louvar este comprometimento de nosso futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência Luiz Fux, né, com os direitos humanos. Várias questões polêmicas e que envolvem direitos humanos estão em discussão no Supremo Tribunal Federal. E é importante que a composição daquela corte tenha um perfil técnico inquestionável e, principalmente, que tenha cada vez mais um pensamento progressista, para que tenhamos avanços em diversas questões, que possamos superar velhos entraves que ainda orbitam o nosso direito, como direitos não reconhecidos e entendimentos arcaicos de nossa legislação. Esta minha, digamos, comemoração pode ser corroborada por sua atuação irretocável no Supremo Tribunal de Justiça e, mais recentemente, na elaboração do novo Código Processo Civil, que aqui foi lembrado por diversos outros senadores, que com toda certeza trará avanços importantíssimos para a transparência e celeridade dos processos judiciais. Nós que militamos pelos direitos humanos temos a plena convicção de sua postura no Supremo Tribunal Federal, que a sua presença no Supremo Tribunal Federal honrará a nossa luta e será um representante de nossos anseios naquela corte. Quero, então, neste momento, parabenizar mais uma vez o ministro Luiz Fux, desejar muita sorte nesta nova caminhada. Na verdade, eu gostaria aqui de poder também sabatinar, mas a questão que eu gostaria de levantar já foi levantada por outros senadores, que é a questão da judicialização da política. Então, outros senadores já se colocaram com relação a isto e já me sinto contemplada. Então, para finalizar, quero mais uma vez parabenizá-lo, desejar boa sorte, que tenha um belíssimo trabalho e que Deus lhe abençoe nesta caminhada, que com certeza será uma caminhada belíssima, que trará muitos benefícios para o nosso povo, principalmente na área dos direitos humanos, que é uma área que nós defendemos e atuamos.
Próximo orador inscrito a sabatinar é a senadora Marinô Brito. Com a palavra, Vossa Excelência.
Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar todos os componentes da mesa, saudar o ministro Luiz Fux, todos os senadores e senadoras presentes nessa, que está se transformando em uma sessão, a imprensa de um modo geral, os funcionários da casa. Dizer ao ministro que a liderança do PSOL nesta casa recebeu o nome de Vossa Excelência com muita alegria, sobretudo porque temos acompanhado, através de vários parceiros, advogados, a trajetória de Vossa Excelência no STJ. A magistratura brasileira, pela primeira vez, me parece, nos últimos anos, não fez qualquer crítica destrutiva, qualquer reclamação da indicação do nome de Vossa Excelência. Me parece que tem um movimento de contentamento desse segmento com a indicação de Vossa Excelência. Eu tinha, como todos aqui, me preparado para fazer várias perguntas e, na aula, como alguns já se referiram, que Vossa Excelência nos proferiu de direito, Vossa Excelência adiantou muitas questões que para nós do PSOL são importantes, como a questão do ativismo judicial, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia. E a cada resposta tem demonstrado com firmeza que está disposto a ocupar a vaga no STF com dignidade, com sensibilidade e com preocupações com a situação de calamidade pública que setores importantes da população brasileira têm passado. Eu venho de uma região do Pará, fui eleita para o primeiro mandato, onde a fome e a miséria do povo ainda é uma constante. O Pará é campeão de trabalho escravo, o Pará é campeão de desmatamento, o Pará é campeão de violência sexual contra crianças e adolescentes, o Pará é campeão de analfabetismo naquela região. E, em muito, a falta de ação da justiça tem colaborado para a permanência desses crimes contra o povo da nossa região. Recentemente, o Senado Federal realizou, aliás, pela segunda vez, porque em 2003 realizou uma CPMI mista, Senado e Congresso, de enfrentamento da violência sexual, e agora realizou uma CPI da pedofilia, que acabou gerando na nossa região uma pressão no que a gente chama de rede de proteção. E acabou existindo, em função da ação parlamentar, uma cobrança no judiciário paraense para que os crimes cometidos contra crianças e adolescentes, sobretudo os crimes sexuais, lá que, inclusive, é um estado que foi inédito na criação da vara da infância e da adolescência, por conta da pressão do movimento social, nós acabamos pressionando o judiciário e houve um mutirão de julgamento de processos que estavam engavetados em vários municípios do Pará. O Conselho Nacional de Justiça realizou recentemente um mutirão carcerário que acabou identificando as péssimas condições de saúde, superlotação dos cárceres, permitiu a avaliação de mais de 100 mil casos, de mais de 100 mil processos judiciais. Eu penso que a expectativa do povo em relação ao poder público nas suas várias esferas é muito grande para que ações como essas possam ajudar a dar celeridade, possam ajudar no enfrentamento de questões que nem sempre estão ligadas diretamente ao Executivo, mas em muitos casos ao Judiciário, que tem permitido a impunidade lá no Pará. Vocês devem ter, vocês acompanham nos noticiários nacionais a quantidade de crimes no campo. Inclusive agora, dia 12, são 5 anos da morte da irmã Dorothy. Eu vou estar me deslocando para a cidade de Anapu para acompanhar as reivindicações do movimento, porque a situação lá em Anapu continua tensa, os madeireiros continuam pressionando os trabalhadores. Então, eu queria saber de Vossa Excelência. Excelência, acha que é possível o STF realizar ações como essas nesses setores, crimes de pedofilia, crimes contra a homofobia, crimes contra as minorias, as ditas minorias e esse povo explorado da Amazônia? Queria, para finalizar, dizer a Vossa Excelência que a nossa expectativa também é muito grande em relação aos debates que estão na pauta do Supremo. Eu vim originária pela lei ficha limpa e, obviamente, gostaria de sair daqui com algumas respostas, mas eu já estou muito satisfeita com as expressões e com as colocações de Vossa Excelência, porque eu acho que está na hora de virar uma página triste na história do nosso país. A história onde o poder econômico, onde o abuso e a utilização da máquina pública para manutenção do poder precisa ser extinto. Então, parabenizo a Vossa Excelência, a bancada do pessoal inteira. Infelizmente, não tivemos oportunidade de conversar com Vossa Excelência antes, mas a nossa bancada inteira está torcendo e desejando êxito à Vossa Excelência. E Vossa Excelência pode contar aqui nessa casa com os dois senadores do Pará e do Amapá, do Partido Socialismo e Liberdade. Muito obrigada.